Renascença Euronet Plus.
Bem-vindos ao podcast Renascença Euronet Plus, Compromisso Verde. Eu sou a Cristina Nascimento. Aqui fala-se sobre crescimento sustentável e transição energética. No fundo, falamos sobre como podemos existir sem continuar a prejudicar o meio ambiente, até porque, no fim de contas, também somos nós, os humanos, que sofremos as consequências. Hoje falamos sobre agricultura, jovens agricultores e o futuro do setor num mundo ameaçado pelas alterações climáticas, num mundo onde a população continua a crescer, criando cada vez mais pressão na produção agrícola para garantir alimentos a toda a gente. Para falarmos sobre este assunto, convidámos Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Com vasta experiência como agricultor e dirigente desta associação, Firmino Cordeiro tem uma visão abrangente sobre o assunto. E claro, no centro das preocupações está o impacto das alterações climáticas nos terrenos que podem ser usados para a agricultura, sobretudo em Portugal.
Nós temos de ter a noção que em Portugal as alterações climatéricas batem mesmo, a expressão é mesmo esta, é muito forte. O grau de eu direi quase desertificação, o que é que acontece? As secas estão a provocar problemas muito grandes a culturas que não eram regadas, que têm dificuldades em ser regadas. Se falar do olival tradicional, da amendoal tradicional e de outras culturas que se faziam tradicionalmente em regadio e continua a fazer-se sem regadio, obviamente, fiz aqui alguma confusão, mas que se fazem sem regadio. Se continuarem assim, temos anos cada vez de mais baixa produção, muito variáveis, ou seja, se aquilo já não era muito rentável, as coisas ainda ficam mais complicadas. Portanto, é por isso que quando nós falamos em seca, a seca veio para ficar, estes períodos de seca vieram para ficar e é vítima, para nós Portugal, é uma consequência muito delicada das alterações climatéricas e temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar uma boa parte do território ainda viável em termos agrícolas e criarmos algumas dinâmicas.
Firmino Cordeiro assegura que há zonas do país onde já é muito complicado fazer agricultura.
Olha, há picos no Alentejo que não vê chuva há muito tempo. A Marleja é um exemplo, e se disser Mértola também tem muitos problemas de falta de água. Dou-lhe aqui quase ao concelho, mas podemos ir quase à freguesia e ao concelho, mas subirmos à zona da Guarda, às zonas mais difíceis, e então subirmos atrás dos montes, sei lá, temos muitos problemas com falta de água. Estamos a cada vez mais limitados a fazer determinadas culturas e ninguém quer, pronto, acho que é possível fazermos sempre algumas inovações e temos de trabalhar para isso, mas ninguém quer fazer alterações culturais de ruptura, ou seja, nós trabalhávamos no sequeiro, ou semi-sequeiro e agora vamos fazer o regadio. Não, vamos fazer o regadio, mas em gota a gota, utilizando a água é o mínimo necessário que seja e que mantenha a produção, isso é o caminho, não é? Portanto, e essa precisão nós temos a ter. Trás-os-Montes também é esse problema. Repare, com esta seca deste ano, até a zona do ventre do Niño, que é quase o penico do país, está sempre a chover, digamos assim, ouça, tem problemas de água, devem estar agora a regar milho depois de o plantar, porque estão com problemas de água, uma boa parte do ciclo do milho, que é uma cultura que se faz lá para milho silagem para os animais, ou até já alguma para grão, quanto menos água utilizar de rega, mais competitiva é. Quanto mais rega lá meter, o que é que acontece? Estamos com preços depois, temos de pagar a água, temos de pagar os sistemas de bombagem, temos de pagar isso tudo.
Firmino Cordeiro acrescenta que se a agricultura não for viável e não for suficientemente rentável para fixar as pessoas, a desertificação dos sítios será cada vez mais uma realidade. Firmino Cordeiro garante que há jovens interessados em manter-se no setor, mas as dificuldades são muitas, sobretudo devido a fatores económicos.
Nós continuamos a ter cada vez menos jovens a entrar na agricultura em Portugal. E se me perguntar, mas há jovens com vontade? Há. Efetivamente há vontade, quando aparece um concurso, a abertura de um concurso para jovens agricultores, os jovens candidatam-se, só que por vezes por dotação financeira, pela VGO, que cada vez mais são mais altas as notas, digamos assim, portanto a VGO, a Valia Geral da Operação, tem uma fórmula e no final dá uma nota de 0 a 20. cada vez mais os projetos têm notas mais elevadas, só esses é que passam. E diz-me assim, ah, está bem, então está-se a valorizar os projetos melhores. Em teoria sim, mas na prática, as regiões, estas regiões com mais limitações do interior do país, zonas de montanha, onde é que aparecem também alguns jovens a querer entrar, não conseguem essas boas notas, digamos assim. Porquê? Porque têm outro tipo de handicaps negativos e não conseguem depois ter esse resultado. Ora, os projetos caem, se esses projetos caem, ainda vai tentar uma segunda vez, já a terceira já não vai, vai para a França, ou para a Suíça, ou vai para um país qualquer, ou vai para Lisboa, ou para o Porto, ou para outra cidade qualquer do país.
Mas não é tudo negro no quadro da agricultura portuguesa. Há casos de sucesso.
O Alqueva trouxe boas seções de jovens agricultores, o Alentejo Litoral tem muitos jovens agricultores instalados com sucesso, faixa litoral do país, nos Quivis, lá para cima mais para o Entre Douro e Minho, também nas hortícolas em Póvoa de Arzim, a região do Oeste, temos efetivamente muito sucesso. Parabéns a todos eles, estamos com eles, ajudamos a fazer projetos, a acompanhar, fazemos esse trabalho. Tudo isso está certo. Agora, se formos para o Distrito de Bragança, também existe sucesso no Distrito de Bragança, mas há dificuldades. Se formos para o Distrito da Guarda, acontece a mesma coisa. Para o Distrito de Porto Alegre, o Distrito de Castelo Branco, o Distrito está bem. Portanto, eu estou a dar exemplos de realidades que nós não podemos camotear, não podemos deixar para trás. Ouve-se muito esta expressão, ou tem-se ouvido, não podemos deixar ninguém para trás. E o deixar ninguém para trás é ver esses casos que têm efetivamente vontade de investir e que depois as coisas não acontecem porque não houve um devido acompanhamento, porque não houve uma devida atenção para que as pessoas não ficassem efetivamente para trás. Ouça, nós temos de olhar para o país como um todo e pegar nestas realidades e ajudar estas pessoas, porque as pessoas têm vontade de trabalhar e de inverter a tendência de terem também de migrar internamente para as grandes cidades.
Nesta luta, a União Europeia e os apoios dados ao setor são fulcrais. Firmino Cordeiro reconhece que os dinheiros de Bruxelas são essenciais e que os agricultores, para terem acesso a essas verbas, são obrigados a ter práticas agrícolas cada vez mais amigas do ambiente.
As tendências dos quadros comunitários, no fundo nós temos muita dependência, como sabe, dos quadros comunitários. Aliás, qualquer país da Europa tem, Portugal, por todas as razões também o tem. E o que eu quero dizer com isto? Temos de dançar conforme a música, mas não é só por causa desta questão. Nós temos de nos adaptar aos nossos dias e nós todos temos a noção de que este fenómeno não é um fenómeno de há dois, três, quatro, é décadas. As alterações climatéricas têm-se vindo a acentuar. E tudo o que nós estamos a fazer em prol da biodiversidade, em prol da sustentabilidade, em prol da preservação dos recursos, tudo o que estamos agora a fazer, e é uma linguagem que tem de continuar a existir.
Mas não é só por causa do dinheiro que os agricultores têm preocupações ambientais. Firmino Cordeiro garante que eles são os primeiros a querer defender a terra que cultivam.
Nós, quando fazemos agricultura que utiliza menos produtos, quando fazemos agricultura que utiliza determinadas práticas, há duas questões. A produtividade pode diminuir ligeiramente, a qualidade pode aqui aumentar, é outra questão. Portanto, são duas questões sensíveis. A partir de ganhar natureza, ganhamos nós. Ninguém quer melhor natureza, nem ninguém quer o solo, que é o nosso fator de produção principal, em melhor estado do que o próprio agricultor. A qualidade da água ou a existência dela. Portanto, nós somos os primeiros preservadores, as pessoas interessadas em preservar este recurso. Agora, os programas se vão nesse sentido, também têm de estar ao nosso lado numa lógica, ou seja, nós não podemos perder também rendimento em relação àquilo que fazemos. Portanto, se a Europa está muito preocupada e deve estar com o ambiente, com a preservação do recurso, com a fixação de mais dióxido de carbono e com o combate às alterações climatéricas, com a biodiversidade também, se estamos preocupados com isto, então temos de investir efetivamente nisto. Porque as agriculturas que já estão efetivamente bem desenvolvidas, elas já rodam um bocado por si, se calhar é preciso fazer alguma mobilização de fundos para apoiar mais determinadas zonas e apoiar estes handicaps negativos. A manta, de facto, não estica, não é elástica, tapamos de um lado, tapamos do outro, mas tem de haver aqui o equilíbrio nas medidas.
Firmino Cordeiro reafirma que os jovens agricultores estão sensibilizados para as questões ambientais e não são os únicos. O diretor-geral da AJAP reforça a necessidade de apoios.
Os jovens estão sensíveis para isso, os outros empresários também estão sensíveis para isso. É, mas nós temos de ter meios e formas e temos de ter uma sensibilidade do governo, também do nosso governo, obviamente, a Europa também está a acontecer, para que nós possamos ser apoiados e desenvolvermos a nossa atividade. Agora, estas preocupações existem, são cada vez mais presentes e vão continuar a ser nas próximas décadas. Agora, temos de fazer isto com mais tecnologia, com mais inovação, com mais digitalização. Temos de fazer isto com todas as ferramentas que nós temos à disposição.
Na opinião deste dirigente associativo, a sustentabilidade da agricultura está então de mãos dadas com a ciência e a tecnologia.
Essa sustentabilidade tem de estar na ordem do dia. Agora, isso também não pode impedir que estejamos a produzir mais com menos, isto é, utilizando as tecnologias da agricultura de precisão. Portanto, essas tecnologias têm de evoluir, essas tecnologias estão a evoluir com o aumento da ciência e da investigação. Nós, para atacarmos uma praga no momento certo, temos de conhecer muito bem a vida da praga. Ou seja, e depois podemos atacá-la de forma biológica que não prejudica o ambiente. Se não conhecermos bem a vida da praga, vamos meter um inseticida com um espectro de ação bastante grande e aí estamos a prejudicar. Portanto, nós, se conhecermos bem a necessidade da planta em termos de nutrientes e o momento certo em que ela precisa, é ali que devemos dar. Não vamos dar às cegas durante um ciclo quando ela não está a precisar tanto. Portanto, são estas coisas que a agricultura precisa, as sondas, os drones, portanto, estes dados todos que depois são reunidos e são trabalhados por programas de software muito, muito, muito complexo, que nos vão dar exatamente esses elementos. Isto tem de estar ao lado da agricultura, quer da agricultura competitiva, exportadora, quer da agricultura mais familiar, também podem fazer isso, não podem ter essa tecnologia individualmente dos agricultores, então nas suas associações, nos seus agrupamentos, que façam efetivamente essa que existam programas que se possam fazer de uma forma maior dimensão, maior número de agricultores para usufruir desses equipamentos. Ou seja, nós temos de fazer isto, porque por caso contrário ninguém pode mesmo ficar para trás, e isto para mim é fundamental.
Questionámos ainda se estas ferramentas tecnológicas já são uma realidade ou se é algo do futuro. Firmino Cordeiro garante que já é uma prática do presente, que ainda há tempo para a ciência ter um papel cada vez mais relevante no setor, mas não há margem para se deixar cair este desígnio.
Estamos com tempo agora, não podem faltar meios para que estas coisas aconteçam. Existem esses meios e está-se a andar muito. Nós temos já grandes agricultores, que por exemplo João Coimbra, uma pessoa muito conhecida, que está a fazer cereais segundo essas tecnologias todas da agricultura de precisão. Cada vez há mais gente a trabalhar nestas áreas. Há já cadeiras nos cursos universitários específicos da agricultura de precisão. A agricultura de precisão não é para aplicar mais produtos, não. É para aplicar o mínimo de produtos e obter-se o máximo de produção possível. É por aqui, quer seja nas agriculturas mais competitivas, quer seja nas outras, que temos de ir evoluindo. Mesmo até o conceito da agricultura biológica e as regras que tem, podem utilizar alguns procedimentos da agricultura de precisão. No fundo, só estamos a juntar dados para ter mais informação para atuar da melhor forma.
Firmino Cordeiro diz que, por isso mesmo, com estes avanços e com estas ferramentas, vai ser possível, por exemplo, aproximar a agricultura biológica da agricultura intensiva.
O avanço da ciência, da tecnologia e do conhecimento de pragas e doenças e tudo o que lida e até das infestantes, portanto, o avanço de tudo isto facilita que esta agricultura biológica, que tem parâmetros muito, muito específicos, mas também a outra mais intensiva do resíduo zero, que também se utiliza, ou seja, a partir de nada altura, aplicaram-se alguns produtos, mas vamos, como os produtos são de fácil desgaste, portanto, a fórmula ativa, a substância ativa, ao fim de alguns dias pode ser consumido com segurança máxima. A Europa tem uma qualidade, uma segurança alimentar muito grande. Portanto, também existem essas tendências, ou seja, a tendência está toda a evoluir nesse sentido e os apoios à agricultura que nós temos, anuais ao agricultor, vão também nesse sentido. Portanto, quem não estiver nesta linha de pensamento, que é a linha de futuro, não vai deixar de ter, apoios, vai ter cada vez menos apoio.
Apesar de todas as dificuldades, Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, acredita que ainda é possível garantir um futuro sustentável do setor. Haja vontade política, financiamento e consciência que a agricultura não é compatível com questões partidárias.
Lisboa, Bruxelas, Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.